Opa, live número 80 começando, um total de 100 que eu vou te entregar esse ano. E hoje eu vou te ensinar 7 passos para você do YouTube, para você do Instagram. 7 passos para você conseguir emagrecer, reduzindo ou talvez não tendo flacidez. Aqui o papo ele é bem sincero, tá? Porque podem ter pessoas que te falam que, tipo, você não vai ter nenhuma flacidez, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E muitas vezes essa pessoa está mentindo para você, porque às vezes você vai ter um pouco. E às vezes você não vai ter. Com esses 7 passos que eu vou te ensinar aqui hoje, você estará muito mais protegida. Pode confiar em mim, porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e ajudo pessoas a fazerem isso. Você estará muito mais protegida contra flacidez. Se você hoje está com flacidez, eu gostaria que você me passe, Rafael, estou. E principalmente onde que mais te incomoda? Coloca no chat se você está vendo agora online, se você está vendo depois a gravação. Se você estiver pelo podcast, responde mentalmente aí, não importa, importa é participar. Onde você está tendo mais flacidez hoje? Se você tem. Boa noite, Beatriz. Às vezes você está tendo mais flacidez nos braços, às vezes você está tendo mais flacidez no abdômen, na região dos seios, às vezes na região de quadril, de pernas. Onde que hoje está te incomodando tanto? Cada um tem o seu, né? Eu gostaria que você me contasse qual é o seu. A flacidez, ela acontece por alguns motivos que você vai entender melhor nessa live aqui, e assim como também você vai entender como que isso não acontece mais com você. Ficar protegida disso. Beatriz falou que nas pernas, tá vendo? Tem pessoas que têm em outras regiões. Qual é a sua? Importante você entender que existem vilões, tá? O principal vilão que eu gostaria de trazer aqui para você é a restrição calórica exagerada. Inclusive, ela está dentro de um dos passos que eu vou te ensinar aqui. Por que que isso acontece? Tá? Na restrição calórica exagerada, que é o que normalmente as pessoas fazem visando perder peso rápido, quando você faz isso, normalmente você come bem menos calorias do que você deveria e você come bem menos, ou às vezes zera, né? Tem gente que zera o quanto de carboidrato que come. E aí, o que que o corpo faz? Nessas situações, o corpo ele precisa de um balanço proteico adequado, de carboidrato, enfim. Mas por precisar de um balanço proteico e por precisar de energia, o corpo ele começa a quebrar mais proteínas. Ele começa a usar proteínas estruturais. O que são proteínas estruturais? Proteínas, por exemplo, do músculo. E pode acontecer também que, de maneira crônica, com o passar do tempo, você começa a perder as proteínas, elas começam a ser afetadas, né? As proteínas de ligamento, de ligação da sua pele começa a ficar mais flácida, porque sua alimentação está sendo insuficiente. Muito grave isso, né? Do ponto de vista estético, isso é bem grave, do ponto de vista de saúde também isso é bem grave. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje, nesses 7 passos, vai te ajudar a, por exemplo, não cair nisso, né? Não acontecer isso com você, entre outros perigos que podem acontecer e traz flacidez. E aí você não vai ter flacidez, você vai emagrecer, que você vai ficar feliz emagrecendo sem flacidez, graças a esses 7 passos. Se você conhece uma amiga que reclama, que sofre com flacidez, às vezes ela tem muita vergonha, não consegue colocar um biquíni, não consegue colocar um short, não consegue colocar uma calça mais justa, porque às vezes marca por essa questão da flacidez, as dobrinhas, a pessoa se sente extremamente mal. Essa live precisa chegar até ela, até essa sua amiga, essa conhecida. Você me ajuda com isso? Me ajuda a compartilhar, como a Beatriz acabou de fazer aqui no Instagram, que ela me falou. Manda essa live para essa amiga, para essa parente, para quem for que você sabe que sofre com flacidez, que sofre com autoestima, que começou a emagrecer ou tem muito medo, né, de nesse emagrecimento ficar flácida. Me ajuda a fazer essa live chegar até essa pessoa, porque você pode literalmente salvar a autoestima dela. E salvando a autoestima, você sabe que você salva muitas coisas na pessoa, né? Inclusive a própria saúde mental e física. Vamos começar? O primeiro passo que eu gostaria que você anotasse para você colocar em prática. As pessoas que trabalham comigo, que assistem minhas lives, sabem que minhas lives são bem práticas, não são só teoria, teoria. Então você precisa anotar para você colocar em prática, senão você não vai lembrar, tá? Até porque essa live no YouTube aqui ela fica salva só até domingo. E no Instagram fica salvo até amanhã. Então você precisa agir rápido e se você anota, você vai se precaver de não perder o ouro que vai te ajudar. Então você precisa garantir diariamente uma hidratação correta. Sim, né, Beatriz? E eu vou te falar como que você faz essa hidratação correta agora. Mas por que que é muito importante você ter essa hidratação correta? Porque a água participa de todos esses tecidos conectivos. A água facilita, sabe o quê? Quase ninguém para para pensar. A água é que leva o nutriente para as células da sua pele, para as células abaixo da camada da sua pele, para o seu músculo, para ficar bem nutrido e, por exemplo, não ficar inflamada, o que dá flacidez. Água é vida, gente. Se você está errando na água, você está errando na base da base da base da base da base. Não vamos errar mais na água. Na água é uma coisa simples de você começar a corrigir. Como que você vai comer? Como que você vai fazer uma hidratação adequada? Essa hidratação, ela varia de pessoa, de onde você mora, clima e de momento da sua vida também. Na ciência, nos dados científicos, o recomendado de hidratação, anota aí, é de 35 ml a 46 ml. Então varia isso tudo, tá? De 35 ml a 46 ml por quilograma de peso. Então o que você vai fazer? Para você ter ideia, né, de quanto vai variar no seu peso hoje. Eu fiz aqui um cálculo para uma pessoa de 70 quilos. Então, uma pessoa de 70 quilos, se ela for por 35 ml, que é o mínimo, né, ela vai ingerir 2 litros 450 ml. Se ela for para o máximo, que é esse 46 ml, máximo sem ser atleta de elite, tá? Atleta pode mudar ainda mais. E região muito quente também ainda pode mudar. Ela vai ingerir, essa pessoa de 70 quilos, 3 litros 220. Essa oscilação de 35 ml a 46 ml por quilograma de peso é o mais comum. Ela já enquadra nela aqui, ela já engloba a maior parte das pessoas, inclusive de oscilação de clima. No entanto, podem existir sim pessoas que vão precisar de menos ou mais. Como que você vai seguir essa regra que eu estou te falando? Se eu fosse você, se você não tem hábito de beber água, começava por baixo, começava pelo 35. Começava a ingerir esse 35 ao longo do dia, divide, né, ao longo do dia, por exemplo, aqui, vão arredondar, deu 2,5. Então você vai tomar meio litro quando você acordar, por exemplo. Vamos supor que você vai se esforçar para tomar meio litro ali nos primeiros 30 minutos que você acorda. Já falei aqui na live anterior dos benefícios da água em jejum para emagrecimento. Vai sobrar 2 litros. Aí você pode colocar 1 litro para o restante da manhã e 1 litro para a tarde, ou mais meio litro para o restante da manhã e 1,5 litro para o período da tarde. Assim você consegue o quê? Ter toda essa hidratação corretamente para você e te proteger da flacidez. Partindo desse princípio, que você vai partir, por exemplo, dos 35 ml por quilograma de peso, ainda assim é importante você saber, chegar à conclusão, se realmente essa quantidade de hidratação ela é suficiente para você. Como que você descobre? Se você não tem problema renal algum, é só olhar para a sua urina. Mulher é mais fácil, que a mulher senta, faz o xixi, depois ela levanta e olha no vaso. Ao você olhar no vaso, o homem também pode. Eu aconselho que o homem que queira saber a sua hidratação, ele faça xixi sentado também, tá? Fica mais fácil de ver a cor da urina depois. Porque a cor da urina precisa estar um amarelo bem clarinho, quase transparente. Mas precisa ter um leve amarelo, tá? Se tá transparente frequentemente, é porque tá um excesso. Se tá um amarelo mais encorpado, porque tá faltando. E você vai ajustando, porque você parte de um princípio, né? Você vai iniciar com 35 ml por quilograma de peso, e aí você vai vendo o que que a sua urina ela te fala. O que que a sua urina ela for te falando, você vai ajustando, aumentando, por exemplo, se necessário, 36, 37, 38, 40, 42, até no 46. Por exemplo, eu hoje, eu não me pesei, mas eu devo estar com 73, 74 quilos, mais ou menos. Eu acredito que o meu está hoje mais próximo, pelo que eu analiso, pelo quanto que eu estou bebendo de água e pelo que eu analiso a minha urina, ela está bem próxima desse 46 ml por quilograma de peso. Por quê? Porque eu sou muito ativo, tá? Então, por conta disso. Pessoas que estão no clima mais quente, são mais ativas, tendem a precisar de mais. Pessoas que estão no clima mais frio, são menos ativas, tendem a precisar de menos, tá? Isso é só uma regrinha aí para te guiar, para te facilitar. Então, esse é o primeiro passo. Você não pode errar nele. Garanta já a hidratação. E eu te ensinei exatamente como você vai fazer aqui, tá? Até te dei dicas de você dividir ao longo do dia. Fica muito mais fácil quando você divide ao longo do dia. Depois que você adequou a sua hidratação, você vai partir para adequar a sua ingestão de proteínas ao longo do seu dia. Ingestão de proteínas é um pouquinho mais chatinho de você saber se você está acertando. Se você não quer ter dor de cabeça com isso, você pode procurar um nutricionista para te ajudar, tá bom? Mas é possível. Você pode, por exemplo, baixar o aplicativo MyFitnessPal, é do inglês, né? MyFitnessPal. Eu vou até escrever aqui no chat. MyFitness. Eu acho que. Não lembro se é tudo junto, se é separado. Tá? Ó, coloquei aqui no Instagram o nome. Eu não lembro se é junto ou separado, mas se você digitar isso aí na loja de aplicativo, você vai achar. Vou digitar aqui também no YouTube para o pessoal ver. My Fitness Pal. Com esse aplicativo, ele é gratuito, você vai registrar tudo que você consome no dia. Você precisa chegar, que ele vai te mostrar no final do dia quanto você consumiu de proteínas. Tá? Para quem quer se proteger de flacidez durante o emagrecimento, eu recomendo que a sua ingestão de proteína varie entre 1,2 a 1,8 gramas por quilograma de peso. Então, você vai pegar de 1,2 a 1,8, né, nessa variação, depende de pessoa para pessoa, isso precisa testar para descobrir. Normalmente, o nutricionista faz isso por você, você não precisa se preocupar, mas você pode fazer usando esse aplicativo também. Usando o cálculo para uma pessoa de 70 quilos, só para você ter uma ideia. Se fosse 70 quilos, uma pessoa que vai ingerir 1,2 gramas por quilograma de peso de proteína, ela vai consumir ao longo do dia todo 84 gramas de proteína. Se for uma pessoa de 70 quilos, ela for consumir o máximo, né, que é 1,8 gramas por quilograma de peso, ela iria consumir 126 gramas de proteína ao longo do dia. Então você vai fazer essa multiplicação e você vai ver o quanto de proteína que você está ingerindo ao longo do dia usando esse aplicativo, colocando lá o que você está comendo. E a quantidade do que você está comendo. E no final ele vai te mostrar. Olha, hoje, né, o balanço, o gráfico mostra lá o quanto de proteína que você consumiu no dia. Você precisa ficar nessa margem. Se lá, eu não lembro se lá mostra quanto de grama por quilograma de peso é, se lá mostra. Se não mostrar, não tem problema. Você pega o quanto de proteína você ingeriu lá no total e vai dividir isso pelo o seu peso. E aí vai te mostrar. Precisa estar entre 1,2 e 1,8 gramas por quilograma de peso. Assim, você consegue, por exemplo, o consumo proteico para te ajudar a ficar livre de flacidez. Por que que é importante a proteína? Eu esqueci de falar, né? A proteína, ela participa do tecido conectivo entre pele e músculo. Participa disso. Durante o emagrecimento, a pessoa, ela tende a perder mais proteínas. É naturalmente, ela tende a perder mais proteínas. E se você não consome proteínas adequadas, quantidade suficiente, você pode o quê? Perder mais proteínas do que o normal e afetar esse tecido conectivo, além de perder musculatura. Quando você perde musculatura e perde tecido conectivo, resultado é flacidez. Por isso o consumo de proteínas é bem importante. Estar nessa quantidade que eu te passei aqui. E você vai usar esse aplicativo que eu te passei para rastrear isso e saber. Se você está fazendo acompanhamento com nutricionista, eu sei que tem paciente minha aqui me assistindo, pode ficar despreocupado que eu já estou calculando isso para você, tá bom? Mas se você não está fazendo trabalho com nutricionista, use esse aplicativo para rastrear e ver se a sua quantidade proteica está correta, como eu passei aqui agora. Tô lembrando, se você não consumir proteínas nessa quantidade adequada, o que que vai começar a acontecer? Ah, que alívio, né, Betinho? Que bom. O que vai começar a acontecer se você não consome quantidade suficiente? Você começa a perder musculatura, você começa a perder, ser afetado o seu tecido conectivo entre músculo e pele, e você começa a ter mais flacidez. Quando você perde musculatura, por exemplo, e gordura junto, cria como se fosse um espaço, né, ali vazio, que não tem mais nada, e a sua pele, ela não muda. Então fica flácido. E lembra que eu falei que eu vou trazer aqui já tá. Deixa eu ver onde que é. Ah, é no. Acho que é o quinto passo. Mas eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a densidade calórica do seu plano alimentar, que precisa ter para justamente te salvar de não ter flacidez, tá bom? Mas primeiro passo, hidratação, te expliquei como você faz corretamente. Segundo passo, ingestão proteica, te expliquei como que você faz também. No terceiro passo, você precisa ter uma ingestão diária e suficiente de alguns antioxidantes, principalmente vitamina C, vitamina E e flavonoides. Onde que eu consigo isso, Rafael? Frutas vegetais, você não é, se você está sempre consumindo isso em boas quantidades. Inclusive, hoje no meu almoço, eu fiquei surpreso. Eu consumi uma bacia de salada sozinho. Tanto que eu tô acostumado, não consigo mais ficar sem salada e legume na minha vida. Eu consumi uma bacia sozinho durante o almoço. E foi maravilhoso, né? O intestino agradece, o corpo agradece, tudo agradece. Inclusive, hoje estou me sentindo muito bem. Creio que teve uma grande influência. A vitamina C em específico, você encontra mais em frutas cítricas, né? É mais fácil você encontrar em frutas cítricas. A vitamina E você encontra muito em azeite, em algumas fontes de boas gorduras. Você encontra abacate, tem bastante vitamina E. Você encontra facilmente vitamina E aí, tá? É, e os flavonoides, sabe a maneira facílima de você encontrar flavonoides? Chá. Uva tem bastante flavonoide também. Só que chá é uma maneira muito fácil, porque no chá normalmente o flavonoide está bem concentrado. Você pega chá ali, por exemplo, pode ser o chá mate também, mas chá de erva cidreira, chá de camomila, chá verde, tem muito flavonoide. Principalmente chá verde, chá mate, são os que mais têm flavonoides. E o flavonoide para quem quer ter uma proteção para a flacidez é muito importante. Porque um dos, não é o único, um dos mecanismos da flacidez é a pessoa ingerir pouco nutriente, ingerir pouco antioxidante, o corpo passa a ter pouca defesa antioxidante, porque durante o emagrecimento, tá, o seu corpo ele é bombardeado por oxidantes. De onde? Como isso? Estão na sua gordura. Quando você começa a emagrecer, existem toxinas que estão paradas na sua gordura e vão para a corrente sanguínea. Seu corpo precisa saber lidar com aquilo. Como que ele lida com aquilo? Com a defesa natural dele e com a alimentação, com os antioxidantes. Então, se sua alimentação ela está favorável, está rica em antioxidantes, você se protege desse bombardeio oxidante que vem das gorduras. Se você não tem, esse bombardeio afeta o seu corpo todo, inclusive esses tecidos conectivos. E a pessoa pode ter flacidez por conta disso. É um dos mecanismos. Tá bom? Então, se você ingere o antioxidantes, vitamina C, vitamina E, dei alguns exemplos aí, flavonoides, você pode ficar tranquilo que você está ingerindo, né, aquilo que é necessário para te proteger desse bombardeio, de oxidantes que vem da gordura quando você está emagrecendo. Fechado? Quarto passo, garanta consumo de boas gorduras. Principalmente, sabe quem? Essa gordura aqui, ela é muito especial para a pele, como geral, né? Que é a linhaça. A linhaça, ela tem um papel muito especial para a pele. A gordura dela tem uma afinidade em atuação, mas em pele, cérebro, age bastante nesses dois lugares. E visão também. Linhaça é maravilhosa. Linhaça age em visão, age em cérebro e age bastante em pele. Então, para sua pele ficar bem hidratada, ficar também com um balanço mais de anti-inflamatório, né? Essa gordura da linhaça, ela é anti-inflamatória, te ajuda a proteger desse bombardeio também de oxidantes que vão vir das gorduras. Além de ajudar o seu corpo a recuperar mais rapidamente, caso aconteça algum bombardeio fora do esperado ali. Quando eu digo esse bombardeio, tá? São substâncias que são tóxicas, que ao longo da sua vida você come porcarias, elas vão sendo acumuladas na gordura. O fígado não dá conta de eliminar tudo, e algumas coisas ele guarda. Quando você emagrece, isso vai para a corrente sanguínea, e se você não tem defesa, isso pode fazer mal para o seu corpo. Ok? Então tenha linhaça, tá? Boas gorduras. A linhaça, principalmente, como eu falei, abacate, atum, sardinha, salmão. Aí tem as oleaginosas, né? Amêndoa, castanha de caju, pistache, chia, gergelim. A gente tem algumas boas gorduras que você pode colocar na sua alimentação, que vai te ajudar também. Vai hidratar melhor a sua pele e vai fazer essa proteção que eu estava mencionando antes. Qual é o quinto passo? Finalmente eu cheguei nele, que tem um impacto importantíssimo para a flacidez. Você precisa ficar atento. Não invista em dietas muito restritivas em calorias e carboidratos. Isso não deve ser novidade para você. Talvez ouvir isso não te agrade tanto, porque às vezes você está investindo em dieta sim, só que não é novidade para você. É comum, extremamente comum, você ver pessoas que passaram por dietas restritivas e emagreceram, mas ficaram flácidas e/ou com aspecto de envelhecido. Tem gente que ao emagrecer, ao invés de rejuvenescer, envelhece. Você já viu gente assim? E são por dois principais motivos esse envelhecimento e flacidez. Porque comeu pouco, Então, perdeu muita massa muscular, tecido conectivo, ficou tudo capenga. E o segundo, por comer pouco, tinha pouca defesa do que eu estava te falando agora. E o corpo da pessoa foi bombardeado por radicais livres, o que fez ela envelhecer. Ainda bem que ela só envelheceu, porque em casos mais graves é mais raro, mas acontece. A pessoa, por esse bombardeio de radicais livres sem ter proteção, ela pode desenvolver o câncer. Tá? Isso pode acontecer. Então, é extremamente importante que durante o emagrecimento, por isso que às vezes você deve achar que é clichê, né, nutricionista falar: coma bastante salada, coma bastante legume. Não é clichê. É para te proteger. É para te proteger, é para te dar capacidade de emagrecer bonita, sem ter flacidez, firme, com saúde e, ao emagrecer, rejuvenescer. A pessoa que vai te olhar assim: nossa, como você emagreceu e como você está mais jovem, é isso que a pessoa vai te falar. Quando você faz uma alimentação adequada e tem bastante antioxidante, tem bastante fruta nos seus hábitos alimentares, legumes e verduras. Então não é clichêzinho de nutricionista: pensa lá. Não, gente. Isso aqui salva vocês e rejuvenesce durante o emagrecimento. Então invista, tá? Nisso. Não invista em dietas restritivas em calorias e carboidratos. Pelo que eu estava falando, quando você come poucas calorias do que você deveria, quando você come pouco carboidrato do que você deveria, o que começa a acontecer? Seu corpo, ele vai perdendo peso, mas junto ele perde proteínas. E por perder proteínas, ele pode perder massa muscular e tecido conectivo. E aí fica aquela coisa murcha. Fica aquela coisa. Nossa, plácida. Isso não tinha assumido a palavra. Quando você come adequado, calorias, carboidratos, proteínas, isso não acontece. Porque o emagrecimento, ele vai acontecendo de uma maneira mais gradual. Você começa a ter mais massa muscular, que é o adequado, tá? Por isso que é um outro motivo que as pessoas que são tão apegadas à balança têm que esquecer a balança. Porque se você está mudando o seu corpo, você está emagrecendo, você está perdendo medidas, você está entrando em roupas, mas a balança não mexe, isso é maravilhoso. Porque você está ganhando mais hidratação nos músculos, nos tecidos. Seus tecidos estão ficando mais protegidos, porque se chega mais água, chega mais nutriente. Isso te protege de flacidez. Por ganhar mais músculo, adivinha? Você perde gordura, ganha músculo. Então, se só perdesse gordura e não ganhasse músculo, o que que ia acontecer? Flacidez. Porque pensa, é um espaço que estava ocupado por gordura. Tira a gordura dali, cai. Fica flácido, porque a pele vai cair. Se você perde gordura e na mesma proporção ganha massa muscular segura e você ganha o quê? Curva. E fica bonito. Por isso que balança, eu só não falo que balança não serve para nada, porque ela serve para me dar o peso para fazer cálculo de coisa. Mas fora isso, para mim, balança não serve para nada. Porque ela mais mente do que fala a verdade para a pessoa. A pessoa olha para aquele número, pensa uma história gigantesca que não acontece. É tudo mentira, ela criou ali porque tem muita crença com peso, com outras coisas assim. Mas quando você está perdendo medida, você está emagrecendo e na balança não mexe, lembre-se disso. Isso é maravilhoso. Porque muito provavelmente você está hidratando melhor o seu corpo, você está ganhando massa muscular e você não vai ficar flácido. Lembre-se disso, porque aí você começa a tirar a ideia de que balança tem um poder sobre você. Porque não tem, não. Tem poder você olhar no espelho e se sentir maravilhosa lá e ver que seu corpo está evoluindo de um jeito que você ama cada dia mais. Fechado? Então, por isso que você não deve investir em dietas restritivas em calorias ou carboidratos. Tá? Sem contar outras coisas que eu já falei, que quando você faz isso, sua taxa metabólica cai, seu corpo fica mais preguiçoso, metabolismo mais preguiçoso, e ali é uma ladeira abaixo, né? Não precisa comentar sobre isso, acho que você já. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Sexto passo, a gente está chegando ao final. Pratique. Lembra que eu falei agora de massa muscular, né? Acabei de falar da importância da massa muscular no processo de flacidez. Extremamente importante a massa muscular no processo de flacidez. Lembra que eu falei para garantir a ingestão de proteína adequada, né? Lembra que eu falei para garantir a ingestão de calorias e carboidratos adequado, né? Por quê? Pratique exercício físico focado em hipertrofia muscular. Tenha isso. Não só nisso. Você pode ter aeróbico, tudo bem. Mas tenha exercício focado em hipertrofia muscular. Para quê? Aquela proteína adequada, carboidrato, energia adequada, treino adequado para hipertrofia muscular, faz seu músculo crescer. Conforme a gordura diminui, o músculo aumenta e segura a pele. E aí o seu corpo ele vai perdendo medidas, vai ganhando silhueta, curvas, vai ficando cada vez mais feminina, com curvas femininas, e vai se buscando mais. Nada fácil. Graças à massa muscular, à boa nutrição da sua pele, do seu corpo, do que tudo que eu estou falando aqui. As coisas elas se conectam agora. Perceba que como elas começam a se conectar. Uma coisa leva a outra. Os antioxidantes, a água, que foi o primeiro que eu falei. Sem a água, isso tudo aqui é história. Tá bom dormir. A água favorece isso. Ela é essencial para isso. Sem água, não chega nutriente no músculo, não chega nutriente no tecido conectivo e você começa a ficar mais plástico, tá? Então, quem chegou na live agora, veja, vai ficar gravado, mas são 7 passos. Não pode pular nenhum. Esses 7 você precisa ir trabalhando para garantir eles. Esses 7 você precisa ir trabalhando para garantir eles. Se você quer garantir um emagrecimento sem flacidez, viu, Marília? Se você quer garantir um emagrecimento sem flacidez, siga esses 7 passos. A live vai ficar salva. Não pula nenhum. Se você faz os 7, te dou uma garantia que ou você não tem flacidez, ou você reduziu ao máximo que você teria. Pode ter um pouquinho e outro ali, porque depende de pessoa para pessoa. Mas isso aqui te protege. Então, qual é o 6º passo? Pratique exercício físico focado em hipertrofia muscular, pelo motivo que eu acabei de falar. Vai reduzindo medida de gordura para a pele não cair, a musculatura está crescendo também. E ela vai segurando. E você vai tendo curvas ao invés de ficar flácida e mole. Para fechar. Esse aqui é um. Esse 7º passo é para fechar. É a cerejinha do bolo, mas ele tem uma ligação muito grande com o corpo feminino, principalmente. Tá? Isso aqui não afeta o corpo masculino, mas é menos. Isso aqui afeta mais o corpo feminino, que é reduz açúcar e farinha branca ao máximo que for possível. Por que que é importante você reduzir açúcar e farinha branca pensando na flacidez? Porque açúcar, a farinha branca, ela se converte facilmente em açúcar na corrente sanguínea. Então a gente está falando de açúcar de qualquer jeito, tá? O açúcar, ele favorece celulite. O açúcar, ele tende, como a mulher naturalmente, por conta do, principalmente do hormônio estrogênio, ela tende a ter mais gordura no corpo. Isso varia de mulher para mulher, mas o mais comum é o perfil pera que a gente fala, né? A perinha, onde ela é pequena em cima e grande embaixo. Então tem quadril largo e tudo. Essa região onde tem mais gordura, ali ocorre por uma má alimentação e não tendo antioxidantes, igual eu estava falando, né, que protege, que foi um dos passos anteriores, tendo açúcar sobrando, por exemplo, ali nesse tecido que tem mais gordura, começa a inflamar. A celulite, tudo que é ite, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Inflamação, certo? Tudo que é ite. Rinite, sinusite, né? Termina com ite e algum processo de inflamação ali. A celulite também é. E a celulite, ela contribui para a flacidez. Isso não deve ser novidade para você. Quanto mais celulite você tem, mais tendência você vai ter para flacidez. Então, se você consome açúcar e farinha com muita frequência, o que que vai começar a acontecer? Você favorece celulite. E por favorecer celulite, principalmente onde tem a celulite, você vai favorecer a flacidez. Que normalmente são nesses locais que eu falei na mulher, né? Onde se acumula mais gordura. Região de quadril, região de bumbum. Aí vai de mulher para mulher, tá bom? Mas você reduzindo açúcar, reduzindo farinha branca, você se protege dessa celulite e se protege dessa flacidez nessa região. Isso é a cerejinha do bolo, para você também ter esse cuidado mais estético que pode afetar a flacidez. Os 6 passos anteriores. Eles estão ligados muito mais à parte metabólica do processo de flacidez. Esse 7º passo, cerejinha do bolo, ela está mais ligada à parte mais estética, finalizando ali, né? Essa parte da flacidez, que tem ligação com a celulite. Seguindo esses 7 passos, você será uma pessoa extremamente protegida contra flacidez. Por isso que eu falei que não pode pular esses passos. Tipo, ah, vou escolher, vou fazer um ou outro. Não, você precisa ter ingestão adequada de água, de proteínas, de antioxidantes, principalmente vitamina C e flavonoides. Consumo adequado de boas gorduras, principalmente a linhaça aí. Não ter dieta muito restritiva em calorias, em carboidratos. Comer adequado quantidade de carboidrato, de calorias. Se você não sabe, procura um nutricionista para te ajudar com isso. e praticar exercícios físicos que trabalham hipertrofia muscular e ter cuidado com o consumo de açúcar e farinha branca. Tudo que vai ter açúcar e farinha branca, você começa a ficar bem atento com as quantidades do que você come e com a frequência do que você come, tá? Não estou falando aqui que você vai tirar açúcar e tirar farinha branca. O sétimo passo é reduzir. Reduza açúcar e farinha branca. Você fazendo a sua redução, o quanto você consegue reduzir, você está já fazendo um ótimo trabalho. Não fica essa ideia de perfeccionismo. Não, não vou comer açúcar, vou fazer tudo perfeitinho, igual o Rafael falou. Faz isso, não vai ser capaz de sustentar. Ó. Flacidez não é uma coisa que você faz uma semana. Antiflacidez, né? Não é uma coisa que você faz uma semana. Antiflacidez é o processo todo do emagrecimento. Então, às vezes, levam meses. Aí você vai querer fazer coisa muito difícil por meses? Você tem que fazer coisas que você sustenta por meses. Tá? Isso é muito importante no ponto de vista de hábito e de constância. E para você estar protegida de flacidez, você precisa levar isso em consideração. Eu quero que você me conta, você que está assistindo agora, desses passos que eu falei, quantos você já faz? Você já faz algum? Rafael, eu faço um desse, eu faço dois desse, eu faço três desse. Se você é paciente minha, você deve fazer quase todos esses, né? Mas você pode escrever, faço quase todos. Tô pecando aí no açúcar e na farinha branca. A Beatriz falou, já reduzi esses alimentos. Quantos que você já está conseguindo fazer? São sete. Quantos desses você já está conseguindo fazer? Água, proteínas, antioxidantes, boas gorduras, sem dieta muito restritiva, exercício físico focado em hipertrofia, que te ajuda com hipertrofia. Normalmente o melhor é a musculação, né? Assim, mais eficaz, mas tem outros também. CrossFit, o CrossFit pode fazer isso por você. Um yoga pode fazer isso por você. Pilates, eu acredito que também, mas eu não conheço muito Pilates, então não posso falar. É que eu já ouvi falar que Pilates pode contribuir, né, para o processo de hipertrofia. Então não vou falar de uma coisa que eu desconheço, tá? Calistenia, hoje em dia está ficando cada vez mais frequente, né? Atividades de calistenia contribui para a hipertrofia muscular. Calistenia, para quem não sabe, são exercícios feitos com o peso do corpo. É parecido com o yoga, mas é diferente, né? O yoga também usa o peso do corpo. Mas a calistenia é um pouco diferente, do ponto de vista de execução mesmo. Beatriz falou quase todos. Legal, ó, tá indo bem, tá quase bingando, né? Você que está aí me ouvindo no podcast, responde e pensa, quantos que você já está conseguindo fazer? Às vezes você já está conseguindo fazer dois, três, um. Se não está nenhum você está conseguindo, o que eu falo para você é comece pela água. Tá? A água que é a base de tudo. Depois dela, os outros vão ficar mais fáceis para você. A água precisa ser feita, tá? Se você já faz da água, você já pode, na minha opinião, você já poderia tomar cuidado com proteínas e antioxidantes. Foca nesses dois. Se você já faz água bem feito, controla a ingestão de proteínas e de antioxidantes. Se você já faz esses três, aí você já pode tomar cuidado com exercício físico, fazer um exercício mais focado em hipertrofia muscular. Você já pode tomar cuidado, ter mais cuidado se sua alimentação está muito restritiva. E aí a cerejinha do bolo são as gorduras boas e evitar açúcar e farinha branca. Essas seriam as duas últimas coisas a serem feitas. Mastiguei aqui para você tudo, hein? Só para você executar nesse final de ano e ficar protegida de flacidez. Depois você vai me agradecer. Espero que você esteja muito feliz depois. Preciso voltar para a academia. Volta sim, vai te ajudar bastante nesse processo de antiflacidez, ter mais curvas e tudo mais. Gente, mais uma vez, tá? Para a gente finalizar essa live com chave de ouro, que são sete passos preciosos que vão de verdade. Vocês perceberam, né? Como tudo se conecta ao que eu trouxe aqui, esses sete passos. Esses sete passos, a conexão deles vai te proteger demais de flacidez. Para algumas pessoas não vai ter flacidez nenhuma. Para algumas pessoas você pode ter mais pouquinho, porque varia de pessoa para pessoa. Porque esses sete passos vão te proteger. Pode confiar, tá? Já fiz isso com várias e várias pacientes e é o que eu mais vejo. Mulheres emagrecendo, rejuvenescendo, tendo curvas, não envelhecendo e não ficando flácida. Seguindo esses sete passos. Trouxe aqui para você e mastiguei aqui para você. Obrigado, Beatriz. Eu vou até tirar um print aqui do que você falou. Obrigado. Aí, ó, printei. Vou te pedir para a gente fechar, tá? Essa live aqui, que é bem importante isso. Você deve saber que flacidez é um tema que afeta muito a autoestima de mulheres. Homens também, mas principalmente mulheres. Você deve conhecer alguma amiga, alguma conhecida, algum parente que está tendo dificuldade com flacidez. Tem medo, morre de medo de flacidez. Está num processo de emagrecimento e quer se proteger de flacidez. Vou te pedir é encaminhe essa live para essa pessoa. Só isso. Bom? Fala para ela, ó, 7 passos que você não vai ter flacidez. Olha como você não vai ter flacidez, só seguir esses 7 passos. Manda isso para a pessoa. No YouTube você copia esse link, manda no WhatsApp da pessoa. Aqui no Instagram você já pode mandar no aviãozinho direto para essa pessoa. Não seja egoísta, não guarde essa live para você. Você pode mudar o dia de alguém, a semana de alguém, o ano de alguém, compartilhando isso com ela, ajudando ela. É o que eu espero. Que isso que eu trouxe aqui com você em plena sexta-feira à noite, dedicando para te ajudar, você leve até outra pessoa. E a gente ajude mais pessoas que a gente conseguir. Fechado? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você siga esses 7 passos, seguindo essa ideia do que eu disse, por onde você começar, se você não faz nada disso, depois como que você vai avançando, mas fazendo eles, você vai me agradecer depois. Live fica salvo no Instagram até amanhã, no YouTube fica salvo até domingo. Tá? A gente se vê na live de amanhã, na live número 81 amanhã, hein? Tchau!